Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atenção, emissoras da grande rede Pretinho Básico, para o top de 5 cachorrice.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Oba, boa tarde, amigo ligado na grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil, para todo o mundo. Estamos chegando para mais um Pretinho Básico na Rádio do Planeta. É para Biscoito Zezé, carinho, que vem de família há 55 anos. Chegou o Frucaxi, é o Fruque Guaraná com abacaxi, é a sua nova paixão de verão. Pode apostar, para onde quer que você vá, embarque com a Marco Polo. A Marco Polo é líder nacional na fabricação de ônibus e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Desafie-se agora em Mr. Jack. Ponto Bet. Muito boa tarde aí, mesa querida. Como é que tá todo mundo? Salve, Rafinha. Ah, é. Tudo bem aí, irmão?
Boa tarde, uma ótima tarde. Excelente sexta-feira pra nós, amigos.
Coisa boa, tá bonito na tela, Rafinha. Pô, olha, obrigado, tá bonito, bonitão. Esse ângulo aí te favorece bastante, cara. Aí tá com os bração, ombrão, peitão. Tá bacana, hein, Rafinha?
Com as costas travadas.
Tá travado ainda? Tá travado
não,
ainda?
Não. Tô melhorando. Foi ontem no Cruz Azul. Mandar um abraço pra toda a galera que me atendeu. É ouvinte aqui do Pretinho. Os caras não acreditaram. Eu ouvi tu falando pro Pretinho que tu ia vir aqui. Não acredito aqui, cara, eu tô mal. Eu tive que ir ali no
Me ajuda, disse pro cara.
Me ajuda
que eu tô precisando. Então, fala aí, Pedro. Pedro Espinosa, muito boa tarde, irmão.
Aí,
tudo bem?
Como é que tá o amigão aí,
tudo
meu?
Tudo lindo, cara. Aqui tudo certinho. Maravilha. Tudo certinho. Saudade de vocês aí, saudade do cheiro do estúdio. O cheiro do estúdio de rádio, da Atlântida, especialmente, é uma delícia. É bom tá aí. Segunda-feira tô aí. Tô aqui resolvendo umas tretas aqui.
Tu gosta de uma nojeira, né?
E aí, ô Léo Oliveira, como é que tá essa beleza e simpatia, garotão?
Cara, eu tô show, só alegria, né? Uma bela sexta-feira linda, cara.
Coisa boa, tá mimetizando a camisa do Léo, tá mimetizando com o fundo da nossa parede ali atrás. Não, tá ótimo aí, tá bonito.
Não, parece um imantado gigante.
Em 3D, parece um imantado em 3D gigante.
Tá bom.
Tá ótimo. E o nosso querido Rafael Gomes, como é que tá? Tudo bem, mano?
Como é que tu tá, amigão?
Eu tô bem, amigão. Tô maravilhoso. Tudo certo. Não te preocupa, cara.
Soltou um mimetizando já na largada do programa. Tu tá bem mesmo hoje.
Cara, mas o Rafinha falou, Fede.
Vocabulário, né, cara? Cara, uma pessoa que lê, ela tem mais vocabulário, né?
Dá um tesão. Tem quem fala assim. Dá um tesão. Falou mimetizando.
Mimetizando.
Mas eu gostei. O Rafinha falou.
Mimetizando.
Mimetizando dá tesão.
Quem lê tem vocabulário, baquixi, tada no rabo, hein?
Ah, não, é bonito. Não,
mas é, fica a dica pras pessoas. As pessoas precisam ler mais, cara. Tem que ler, velho. Largar o telefone, pegar um livro na mão, ficar com esse livro meia hora na mão. Meia hora basta.
Nossa, que livro tu tá lendo? Conta pra nós.
Do Caco Barcelos. Esquecemos.
O livro do Caco Barcelos. É um livro que prende o cara,
prende o cara.
É um livro que não tem capa.
Não, né? Tem.
Quando cada vez que tu vai abrir o livro pra ler, tu vê o nome dele na capa, o nome, o autor, tudo mais ali, né, cara?
Ele pegou o xerox do livro pra ler.
Esse programa é maravilhoso, ninguém respeita ninguém, isso é uma delícia, cara.
Ô, Gafi, por que tu não fala que o cara te receitou além do remédio? O que vai ter que fazer agora pra ficar bom?
O quê?
O doutor falou que foi no Cruz Azul ontem. Tá.
Tomei uma injeção. Tomei remédio na veia, tomando Mioflex, é isso?
Isso, tá.
Que mais? Outro ali, e aí ele me receitou que eu faça Pilates.
Cara, a partir do momento que tu fizer Pilates, Rafinha, na tua vida, tu não só vai te arrepender dessa brincadeira que tu faz em torno do Pilates, como tu vai dizer, cara, não dá mais pra fazer, não, pra parar de fazer Pilates na vida. Não, Pilates é um troço maravilhoso, cara. Trabalha a inframusculatura, vem trabalhando os músculos lá de dentro, trabalhando o teu alongamento. Perfeito. E quando tu emagrecer, cara, tu vai ver o resultado do Pilates no teu corpo. Pilates é maravilhoso.
Tu faz Pilates, Alexandre?
Cara, eu não faço mais Pilates, infelizmente, a minha vida a minha vida, enfim, mudou um pouco e eu perdi a dinâmica do Pilates, mas eu tô muito afim de voltar.
E na tua casa faz?
Não, ninguém mais faz. A Rodaica fazia também, mas não faz mais.
Não, mas é sério o
conhecimento? Fiquei impressionado com o conhecimento.
Não, é que eu fiz muitos anos de Pilates.
Não, lembro que tu comentou. Não, mas eu lembro que o Feto comentou daí, é sério, assim, só pra não fazer um desserviço, é que o médico tirou um raio-x da minha coluna e eu tenho um problema genético mesmo. Que, assim, deu uma travada que era algo que não acontecia há muito tempo. Eu tinha esse tipo de dor na lombar e ele falou, cara, eu tenho isso e, assim, ó, tu quer curar primeiro, fortalecer o core, que é o quê? A parte abdominal do corpo, onde tu te mantém mais forte, e o Pilates vai te salvar. Então, estou aberto aí a...
Parcerias?
Não, parcerias, indicações de Pilates,
eu
né?
Eu tenho uma indicação,
Tá aí, Gomes.
Te falei certo.
Maravilha.
Deixa eu mostrar pra vocês uma foto do cara que inventou o Pilates, chamado Joseph Pilates, com 80 anos. Vai, dá uma olhada nessa foto aqui. Dá uma olhada nessa foto aqui do
Joseph.
Eita, peraí, cara.
Peraí, agora quebramos a tela do iPhone.
Peraí, caiu aqui. Olha aí a foto do Joseph Pilates com 80 anos, cara. Olha isso aí.
Como tu tinha pronta entrega essa foto aí, Alexandre?
Não, cara, é Google, né, cara? Google. Bota ali Joseph Pilates fotos e aparece ali em poucos segundos. Aparece, cara.
E ali o. De plano de fundo do teu telefone.
É, sim, tá.
Aquele aparelho famoso do Pilates, que se chama Cadillac, tu consegue fazer várias posições, Rafinha, de melhora de coluna ali. Não, eu conheço um pouquinho, várias
tu academias. Tu cresce alguns centímetros fazendo Pilates.
É alongar o corpo, né? Da isso, maneira correta.
Quem alonga o corpo, alonga a vida.
É isso que eu quero!
É isso aí. Vambora aqui então com os destaques do Pretinho Básico para os nossos amigos do Mundo Lugano, o mais novo destino da diversão em Gramado, da Colônia, agora tem a Mendo Power Protein Bar, a barrinha da Colônia, que é de proteína e é ideal para garantir mais energia na sua rotina. Deixa eu abrir aqui a aba dos destaques do Pretinho. Mandou para mim aqui o Rafa Gomes, mas eu me perdi nas abas aqui.
Sabe qual é o pagodeiro que faz Pilates, meu irmão?
É o Xande de Pilates!
Boa! O Xande de Pilates!
É genial, Léo! É genial, cara! Muito bom! Hoje é dia 5 de janeiro de 2024, dia da Tipografia. Um jornalista credenciado aqui do Grupo RBS vai explicar para nossa audiência o que é a tipografia, Rafa Gomes.
Eu? Ah, achei que ia perguntar para outro.
Jornalista
credenciado
tem
aqui.
Tem um professor, tem um tantã que sou eu e tem o garotão ali que errou todas. Só tu é jornalista.
E tem o leitor ali,
O leitor do livro inesquecível.
Tipografia
o bibliotecário ali.
É o estudo dos tipos, os estilos e fontes das letras. É a pessoa hoje que é muito usada principalmente para social media. Tu estuda ali a tipografia que tu vai utilizar na tua postagem. O tipo de fonte de letra. Antigamente era os tipógrafos que faziam isso um trabalho muito mais manual. E hoje a tipografia é um trabalho muito mais digitalizado.
Que isso.
Pra chamar a atenção do seu público.
Rafael Gomes veio, hein, cara? Sabe muito.
Estreou em 2024.
Agora chegou bem pro ano.
Eu vim bem. Quem tá mal é o Léo.
O Léo veio mal.
Vamos ver, nós estamos avaliando. Jogo a jogo, nós vamos avaliando a evolução ou a involução do atleta. E aí a gente vai vendo como mexe as peças dentro de campo. A ouvinte Caroline Costa, que é gerente administrativa da cidade de Canoas, está fazendo 36 anos hoje. Caroline Costa, grande abraço pra ti, parabéns, vida longa e feliz ano novo.
Baita idade, né?
É legal aniversariar no início do ano, né? Primeiro, 2, 3 de janeiro.
Não precisa convidar ninguém.
É, já faz tudo junto, a festa de Réveillon e aniversário.
Bah, dia 10 de fevereiro tem festa, hein? Bah, na boa!
Tem festão na Privilégio. Anitta, rapaz. Anitta.
Sério?
É o baile
da favorita, não é isso?
Não sei se é favorita.
É a Anitta, né?
É o ensaio da Anitta.
Não é isso.
Não é isso?
Peraí que eu vou te dizer o que
é. É o show da Anitta, irmão.
Eu acho que é o baile da favorita com a Anitta.
Mas é a Anitta, né?
Sim, o baile
tem
da
Anitta.
Favorita.
Ah,
tu não tá ouvindo, tu quer que vai te dar um tapa.
O nome é o detalhe, cara. Vem aqui,
tá mal.
Vem aqui, não dá um tapa.
Ele tá mal em 2020.
Não, eu tô falando não, tá cara. Mal, é a Anitta, tá velho.
Chegou com cocôzaço.
É a Anitta, velho. É a Anitta, é a Anitta. O nome é detalhe.
É a Anitta, cara. É o show da Anitta, cara. O show da Anitta, dia 10 de fevereiro, na Privilégio.
Baita,
é
baita evento.
Esse é baita evento, imagina,
cara. Eu sei, cara. Tu sabe não ser baile da Favorita com a Anitta, retardado. Eu tô te dando informação.
O outro falou que ele sai da Anitta. O garotão ali, o Sandrinho, falou que...
Não, o Sandrinho...
Não, eu perguntei se não era, cara. Não, eu não falou, tenho não, conhecimento.
Confirmou.
Não, tem, não, eu não confirmei.
Sabe tudo de tipografia, Anitta?
Peraí, cara. Vou buscar, trevas, vou buscar a informação aqui.
Pega a conversa com o Juarez.
Que tu exatamente, cara. Exatamente. Pega ali a conversa com o Juarez que vai estar lá dito.
Opa, tudo bem?
Anitta é atração confirmada do Carnaval de 2024 da Privilégio em Shangri-La.
Eita,
não é... Não tem nenhum nome a festa, é só Privilégio.
É isso aí, não tem nenhum nome a festa.
Parabéns, Rafinha, errou.
Não tem nenhum nome da
eu
festa.
Eu acertei.
Não, tu não acertou.
Acertei, eu falei Anitta. Tem Anitta, show da Anitta, pronto.
Isso aí, show da Anitta. Show da Anitta, Anitta na Privilégio, dia 10. É isso aí, ingressos no simpla.com.br. É isso aí.
Fosse já minha conversa aí, né, viu que...
O Celso Rota trazendo
não,
da
Celso Juarez.
Juarez, aniversariantes famosos do dia 5 de janeiro, o Whindersson Nunes.
Ah, ele é bom.
Comediante, o Whindersson Nunes. Vocês têm noção de quantos anos está fazendo? Quem sabe não responde, mas eu acho que o Rafinha, por exemplo, não sabe.
Não
o
sei.
Pedro não sabe. Qual a idade que está fazendo o Whindersson Nunes? Chuta,
deve
então.
Deve estar fazendo uns 28.
Porra!
Poxa, acertou na mosca.
Sério?
Na mosca.
Não, tá falando sério.
Sim, tô sério? Falando sério.
Não, é porque ele tá há muito tempo, né? Aí ele parece que é... Mas ele é
isso
novo,
aí,
cara.
Isso aí,
ele é novo.
28 anos. Porra, um guri com 28 anos.
Porra!
Cara.
Eu vi uma postagem...
Ele não tem 30 anos.
Eu vi uma postagem dele.
Cara, ele já
dele.
Nem mais comediante, ele é...
É, eu vi uma postagem dele justamente já. Isso, que ele tá muito no exterior agora. E ele disse que tem que explicar pros gringos quem ele é sempre.
Eu vi esse vídeo.
E aí ele disse, eu sou a Barbie Profissões.
Isso aí.
Porque ele é tudo. Ele é boxeador, ele é criador de conteúdo, ele é palestrante.
Ele canta. É impressionante.
Ele canta, ele dança, ele faz tudo.
É impressionante, esse cara é impressionante. Esse cara é impressionante.
Ele é, ele é bem pioneiro, né?
É.
Assim.
É um dos primeiros que eu lembro dele. Ele é o grande vlogger, né? O Felipe Neto começa antes dele.
Não,
mas
ele é o Whindersson, ele... não é vlogger o nome dele.
Ele é o grande vlogger porque ele fazia vídeos com a câmera depois do Felipe Neto. O Felipe Neto começa...
Mas ele é mais popular, né?
Mas ele
é mais
pura popular. Bolha. Porque o Felipe Neto era uma coisa... Tinha um cenário, ele usava um óculos... O Whindersson era nada.
Não,
ele,
e o Felipe Neto vai um pouquinho pra política também.
Não, era, bate não, mas o Felipe não Neto ia, era mais stand-up. O Whindersson é mais piada. Ele é mais povão, assim.
Eu me lembro quando eles surgem com umas camerazinhas da Sony, né? Com os youtubers lá. Bem lá atrás, assim. Aí jogavam na internet e tal. Eu me lembro dele fazer vários vídeos com uma camerazinha e tal. E editando.
O quarto dele fazia, sem camisa. Muito louco.
Isso. Ok.
Tá, eu tô procurando um vídeo pra mostrar pra vocês aqui, porque o aniversariante agora, do próximo aniversariante, ele tá com um vídeo maravilhoso, com uma outra atriz maravilhosa no Instagram. Não sei se vocês já viram, Bradley Cooper. Bradley Cooper, esse cara é foda.
Cara.
É uma delícia.
Não, ele
esse
é bonito,
cara é foda, tá fazendo 49 anos hoje. O ator Bradley Cooper.
Puta! In the shallow!
Juntos em shallow now!
E aí tem um vídeo dele no Instagram, ou no TikTok, não sei, que ele tá com ninguém mais, ninguém menos que a Emma Stone na frente dele.
Puta!
É uma. É só a Emma Stone. É uma mina assim que é. Ah, tá louco aquela mina.
Cara, ele só fez filme bom, meu. Se beber não casa, do caralho.
E aí a entrevista deles, ele tá entrevistando ela no podcast dele e tem um tom de ironia e sarcasmo no ar, assim, de duas pessoas que se conhecem intimamente, diria. Deixa eu mostrar aqui, ó.
Duas pessoas que já transaram?
Talvez duas pessoas que já transaram.
Tu sente, né, quando tu tá no mesmo ambiente que duas pessoas já transaram, aquele... eles têm um tratamento diferente.
Tem um frisson.
O lado bom da vida também é bom
do
pra
caralho,
caramba com ele.
Do caralho.
Que ele é Jennifer Lawrence.
Pô, esse aí da estrela com a Lady Gaga, claro. O filme é legal com ele, cara.
Esses dias eu fui jantar com o Léo, por exemplo.
Nasce uma estrela.
Ganhou Oscar.
Esses dias eu fui jantar com o Léo, por exemplo, e o Léo gentilmente me... Ali, ó.
Ali o vídeo,
a entrevista entre eles é muito íntima, cara. Muito intimista. Aliás, não é íntima, é intimista. Um troço, tu vê que eles têm alta intimidade ali, são bem conhecidos.
Já transaram, certo?
É que essa parada aí de Hollywood, né, cara? Esses caras.
É, vamos se mamar.
Esses dias a gente tava comentando, o Pedro e eu, sobre o beijo cênico, cara. Cara, beijo cênico. Tu mora com a pessoa ali meses durante a produção de um filme, dentro de um estúdio, dentro de um set, muitas vezes longe de casa, em outros países pra gravar e tal. Cara, é difícil a carne não sucumbir, né? A fraqueza.
Por que tu e o Pedro estavam conversando sobre beijo cênico?
Não, porque ele tocou Vanessa Rangel, que era tema da novela Por Amor de
Dudu.
Eu sabia.
Só tu que ia elogiar a Vanessa Rangel. Só podia ser.
Pior que não, ele foi galo que ele falou.
Cara, eu nem lembro da Vanessa Rangel, não lembro da cara da Vanessa Rangel, não sei onde é que anda a Vanessa Rangel, mas nós temos um programa aqui na Atlântida chamado Discorama.
É verdade.
E este programa, notabiliza, Rafinha, querido, por apresentar grandes êxitos musicais de todos os tempos. Nós estamos num país que ele é movido a novelas desde o final dos anos 60.
Perfeito.
E todas as novelas têm uma trilha sonora impactante em toda a população do Brasil. E tocar uma música como Palpite, da Vanessa Rangel, de uma novela de super audiência, com dois super atores em cenas tórridas de beijos e pegação e não sei mais o quê, é importante,
é
porque traz essa memória na cabeça das pessoas.
Concordo.
Não há nenhum preconceito no Discorama. A gente toca o que a galera quer ouvir.
Aí
obrigado, senhores. Vamos em frente.
É o que eu digo.
Aí o Pedro abriu a porta e falou: essa música é ruim. Aí se incomodou.
É ruim pra quem? É ruim pra quem? É ruim pra ele? É ruim pra ele que não gosta da música? É? Não importa, eu não toco música que eu gosto. Eu toco música que eu acho que a maior parte da audiência vai gostar.
Ah, pai, aí o Fetter saiu do estúdio e deu um baile. Ele disse assim: pai, eu levei 40 anos.
Ele falou inglês.
Tem inglês, né? Que é pra dar no meio, de verdade.
pra mimetizar os
lugares. Essa minha fala, ela é importante, com toda a humildade. Daí eu saí do estúdio e falei pros caras, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Me tomou da vida 40 anos fazendo rádio todos os dias pra entender que o que se toca no rádio é o que a galera quer ouvir e não o que tu gosta.
Exatamente.
Não, mas tu falou em inglês.
Inglês pra pegar no pé de vocês.
Não, inglês é mais bonito.
Fala. Ah, e tu... almost 40 years to... Ah, não quero saber, não vou falar isso.
Aí ele falou os guri, pois aí eu fiquei, não entendi porra nenhuma.
Não, a melhor que ele lançou foi o Léo, falou, vou esperar quando sair a tradução.
O filme dublado,
eu vou esperar quando sair. Esse é o clima da redação da Atlântida, e nós somos todos muito amigos e a gente se diverte uns com os outros. Outros aniversariantes famosos, Marilyn Manson. O cantor Marilyn Manson tá fazendo 55 anos de idade.
Barbaridade.
Um artista que tocou muito aqui na Atlântida nos anos 90, especialmente lá em 93, 94, DJ Bobo. Tá fazendo 56 anos o DJ Bobo. Fez um grande sucesso na vida com uma música chamada Everybody lá nos anos 90.
Nada mais.
Vai tocar no Ibiza, né, Alexandre Pieta? Vai tocar essa aí no Ibiza, né?
Vou tocar, claro que vou tocar.
Pensa bem.
Olha a maravilhosa Diane Keaton. Tá fazendo 78 anos, tem certeza?
Produção.
Ô, produção, não, sim, não é 68?
Não. Ela tá aí.
Não.
Poderoso chefão, que é lá, cara, de 70 e poucos.
Tá certo, 78.
Tá muito bem a Diane Keaton. Muito bem.
Baita atriz. Ela é a Kay Adams Corleone, esposa do Mike Corleone. Poderoso Chefão 1 e 2.
Mestre.
E o 3 também ela
imagina,
tá.
Tem 50 anos esse filme.
Bah, aliás, cara, eu vi uma história desses dias. Como é que é o nome do autor do Poderoso Chefão?
Mário Puzo.
O Mário Puzo, quando foi convidado para filmar o Poderoso Chefão, ele nunca tinha nenhuma experiência em cinema, em escrever roteiro para filme e tudo mais. E aí ele escreveu o roteiro pro filme. O filme foi um sucesso absoluto, o 1 e o 2. E aí ele pensou assim, bom, agora eu vou fazer o seguinte, vou estudar um pouquinho de cinema. E aí ele foi lá e comprou um livro, Como Escrever Roteiros para Filmes de Cinema. O primeiro capítulo do livro abria dizendo, O Poderoso Chefão. Como foi feito? Cara, olha que loucura, cara. O cara que escreveu o livro de como escrever um roteiro para filmes de cinema se baseou no roteiro que ele, que nunca tinha escrito um roteiro, escreveu.
Caraca.
Que louco que isso.
Baita história.
Doido, né? Baita história. Robert Duval também é ator e tá fazendo 93 anos. Esse é da velha guarda, velhíssima
também
guarda.
Também Poderoso Chefão.
Ele, Robert Duval, 93 anos.
Reagan.
Isso, e não, e ele é o chefe de equipe do Dias de Trovão que o Tom Cruise corre de Stock Car em Daytona. Bah, é frio.
Bah, que pizza fria.
Esse aí é muito cara. Frio, esse tiquinho é frio. Bah,
eu falei do Poderoso Chefão, que ele é o... Ele é o consigliere do Vito Corleone... E é o filho adotivo deles ali, ele é um puta de um ator.
É,
Tom, é o, ele é o Tom Ringham.
Alright. Mas é tri ali, no Dias de Trovão eles
não,
batem.
Não é bom, cara.
Não é legal. Mas bom,
é o Top Gun.
É Vanessa Rangel, Dias de Trovão.
Também.
E a leitura.
E o Paulinho Coelho.
E muito livro do Caco Barcelos. Pra mim, o Pedro já é o craque do programa. Pra mim, o Pedro é o campeão.
É o troféu Miguel.
Miguelão da semana, né? Na semana.
Puta que pariu, mano.
Segura a onda aí, Pedro. Segura, rebola nessa aí,
mano. Do caralho.
Foram os aniversariantes do dia, os famosos aniversariantes do dia 5 de janeiro 2024, rapaz. Vamos com os destaques do Pretinho. Em busca de um tesouro revelado, idoso cava buraco de 40 metros dentro de casa. Escorrega. E morre.
Não.
É Darwin, né, gente?
Meu, aí não tem o que fazer.
É Darwin, agindo é a lei de Darwin.
Na jaula do leão. Ah, quero fazer Acabou. Carinho. Morreu. Ah, paciência.
Como você? Mal tiozinho não sabe, o sonho tu faz uma fezinha primeiro
que... Tiozinho sonhou que tinha um tesouro em casa, rapaz.
Não é possível, cara.
Sonhou jogando bicho, né?
É, cara, fezinha, primeiro quinto, vai ali devagarinho. Não. Faz
onde
um
é
buraco.
Que foi isso aí, Rafa Gomes?
Ipatinga, que fica em qual estado brasileiro, Rafael?
Agora eu quero ver.
Ipatinga?
Vai ser a Barbada.
Barbada.
Claro que é time que foi na Copa do Brasil, de Neyfran, que foi exato. O Hever era do Ipatinga.
É, o...
Não, o William Hever, era do Ipatinga.
O William e
não,
o Teco.
Não era do Ipatinga.
Não, o Teco.
O William e o Teco, a zaga do Grêmio que jogou a Libertadores.
De que...
O Hever contra?
No Brasil.
O estado brasileiro é a cidade de Ipatinga.
Minas Gerais.
Aí, lembrou o futebol, te ajudou a lembrar.
Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce. O seu João Pimenta da Silva sonhou lá no bairro Betânia que tinha ouro. Tinha ouro enterrado sob a casa dele.
Ouro.
Seu João Pimenta tinha 71
metros.
Anos.
É novo?
E começou a cavar um buraco, um círculo. E, cara, muito bem cavado, inclusive.
Sim, eu vi.
E ele vai cavando assim, em círculo. Tinha 90 centímetros de diâmetro. E ele ia cavando, ele disse: não, eu sonhei que tem ouro aqui e eu vou cavar. E ele começa a cavar. E, cara, ele próprio cava um buraco de 40 metros.
Ah, mas...
Meu Deus. Ele cavou a própria cova.
Exatamente.
Aqui profundo.
Exatamente.
Né? Profundo, 40 metros.
Quase chegou no Japão, que loucura.
E aí ele foi cavando esse círculo e cavando, e ele montou as estruturas de madeira pra ele ir subindo e cavando e descendo.
Já foi presidiário, então, né?
E aí, quando ele tava no topo dessa estrutura, ele acabou escorregando.
Ah, coitado, velho.
E caiu. Pum. E acabou falecendo. Isso. E aí, quando os bombeiros foram chamados pra atender
uma
a socorrência...
Uma espátula.
Não, a espátula não precisou.
Ah, caiu na areia.
Ele tava lá, lacrou, velho, 40 metros.
Mais uma vez o Rafinha nos constrangendo, rindo da morte alheia, né, cara?
Não foi isso. Eu tô dizendo, Alexandre, 40 não, metros, tu vai tirar
40
como?
Metros é um prédio de 10 andares.
Então, vai, imagina tu, Gomes, caindo de 40 metros. É quase que um tsunami batendo aqui.
A água do Guaíba vai.
Não, eu acho que tem uma comparação melhor, mas não vou fazer.
Não vou fazer. Hoje é sexta-feira.
Não vou fazer, porque cabe pra qualquer um de nós aqui na mesa. Um corpo se espatifando no chão de 40 metros até o chão é uma geleca caindo no chão.
É isso, é.
mas é.
Imagina, cara, não tem.
Tá louco.
Mas coitado do senhor, né?
É. Não achou ouro, né, tio?
Mas quanto tempo ele deve ter levado pra cavar um buraco de 40 metros?
Agora tu imagina se alguém vai lá e começa a escavar, ampliar...
E acha a merda do ouro.
Ampliar pros lados esse buraco e acha o tesouro, hein, cara?
Ah, imagina ele.
Vai, aí é série Netflix.
30 aí ele volta pra puxar o pezinho do vizinho.
Aí é série de Netflix, o tiozinho ali.
Ah, baita argumento de uma série, né? Cara, é verdade.
Porra.
Bom filme também.
Buraco, sério, porra, né? Aqui em Porto Alegre, os caras não estavam cavando ao lado do presídio numa casinha e os caras chamou a atenção a quantidade de areia que saía de uma casinha tão pequena. Então, vocês não lembram dessa história?
Não lembro.
Ao lado do presídio central.
Sim, verdade.
Porra, cara.
Verdade.
Imagina os caras passando ali. Mas que tanta areia sai de uma casinha do nada e os caras abriram, tinha um túnel que saía lá no presídio central. É. E aí tem a história lá também, acho que no Nordeste, né? Que os caras conseguiram realizar aquele assalto ao banco que virou uma série da Netflix.
Ah, verdade.
É. Exato,
verdade,
cara.
Verdade.
É uma loucura, não. É algo que não haja, né? É, ó, série, filme.
Tá falando do buraco, tá falando desse buraco cavado em Porto Alegre. Eu me lembrei agora de um buraco que tem ali na Cristóvão Colombo.
Bah, aniversariante.
Cara, eles estão recapando a Cristóvão Colombo, né? Não sei se vocês passam por ali eventualmente. Estão recapando ali entre, sei lá, Félix da Cunha pra frente, nos bombeiros pra frente lá, tem o Shopping Total.
Isso aí.
E pá, cara, tem umas coisas que dá assim uma certa. Dá um certo constrangimento de ver o cuidado da prefeitura ou a falta de cuidado da prefeitura com a sinalização das obras, com
quem trabalha,
enfim, com a iluminação noturna da cidade, com quem trabalha. Tinha uma máquina enorme lá, que tinha que trabalhar junto com o caminhão. Então essa máquina e este caminhão, eles vinham para frente e iam para trás juntos, assim, separados obviamente pelo espaço entre eles, não tinha um cambão juntando os dois, mas eles iam para frente e para trás. E cara, aparentemente sem nenhuma organização, sem nenhuma coordenação, sem nenhuma gerência aquela obra, tipo assim, vamos fazer o que nos mandaram fazer e vamos acabar com esse negócio aqui quando der. Daí abre o sinal da Ramiro para tu atravessar a Cristóvão, e tá o caminhão e a máquina lá parada, na frente, trancando o trânsito.
Bem assim.
Aí depois inverte, abre o sinal da Cristóvão e tá lá a máquina parada no meio do caminho. Cara, isso causa um transtorno no trânsito em Porto Alegre, que começa ali na Cristóvão com a Ramiro e vai acabar lá na Getúlio com a Ipiranga.
É verdade, é.
Vai acabar lá na zona norte de Porto Alegre, vai trancando de tudo que é lado, na saída de Porto Alegre. A prefeitura tinha que ter um pouquinho mais de cuidado, tinha que meter a mão no cofre, no bolso um pouquinho e se predispor ou se dispor a pagar um adicional noturno pra essa galera aí. Pra trabalhar de noite, cara, pra não incomodar o fluxo do trânsito da cidade, cara. Tu para ambulância, tu para Uber, tu para carro de aplicativo, para gente que tem compromisso, tem hora pra chegar, para médico, para um monte de gente na cidade, porque causa de obras com pouca organização, cara.
E outra, né? As ruas de Porto
Alegre. Com todo respeito, eu não tô criticando pessoas, eu tô criticando um sistema, tu entende?
Sim, sim. Processo todo.
Que é tocado, são os processos, obviamente, são tocados por pessoas, né, cara? Mas que a gente tem um pouco mais de cuidado com os horários das pessoas nas cidades.
E outra, as ruas de Porto Alegre já estão muito obsoletas pro número de carros que tem em Porto Alegre, né?
Sim, exato.
Então aí piora mais ainda, porque é muito carro, e mesmo na época de verão, agora janeiro e fevereiro, tem gente que faz só a vida, trabalha, e, cara, fica inviável qualquer horário. Aquela máxima, 1:30 PM é complicado, 18 horas é complicado. Não, não, não. Todos
os caminhão,
horários.
O caminhão que recolhe os containers, recolhe o lixo dos containers. Pô, maravilhoso o sistema de container em Porto Alegre, mas, putz, cara, bota esses caras pra trabalhar depois das 8 da noite, cara.
Não, e outra, agora tem o caminhão do container, o container fica na calçada. Só que aí quando ele pega, ele tá na calçada e ele devolve na rua. E aí agora o container também ocupa o espaço de um carro ali.
De um carro estacionado.
Que daí tu tá perto de uma esquina, não consegue fazer a conversão do carro.
Da mesma forma, assim, ruas estreitas com estacionamento dos dois lados e mão dupla. É? Cara, isso é inaceitável.
Não tem como.
E aí no meio disso tu tem o caminhão do container, o caminhão do container do lixo. Nessa rua tu tem o caminhão do container do lixo. Como é que faz, cara?
Quando esse container não é usado pro morador de rua dormir ali, né, cara? Daí é um problema que vai...
Aí é outra questão.
Mas o cara bota o lixo na lateral do container, aí gira um outro problema pra cidade toda.
É, é outra história.
É complicado, cara.
Mas vamos lá, feliz ano novo! Sorveteria Cria, sabor brasileiro feito com o uso da inteligência artificial. Olha que lindo, a inteligência artificial sendo usada aí pra gastronomia também.
Eu confesso que eu não sei nem pronunciar o nome do sabor brasileiro. Uma sorveteria também de Minas Gerais criou um sorvete com um sabor tipicamente brasileiro. Junto com inteligência artificial, eles foram analisando os componentes, que seriam todos eles brasileiros, pra tu fazer um sabor de sorvete.
Frutas?
Não necessariamente, tá? O sabor se chama Snevia ou Sneveia, porque ele é assim, ó. S-N-E-V-3, o número, I-A. Porque, na verdade, é Sneve, 3 do número e IA de inteligência artificial.
É russo, sorvete.
É bem brasileiro. É,
nós começamos errando no nome.
Fácil de pronunciar.
Não pode ser assim,
ó. Me dá um Sneve.
É, mais ou menos isso.
Tu pede que entrega só a casquinha, que derreteu, daí falar todo o nome.
Sneve 13, não sei como pronuncia o sorvete. Que é feito com cacau brasileiro, castanha de caju caramelizada, rapadura e finalizado por cima com uma geleia de pimenta. Boa. Esse, de acordo com o estudo dessa
mas
sorveteria...
Mas uma carnezinha de porco deve ficar legal assim.
Salamito?
Isso. Um queijinho brie ali do lado.
Essa sorveteria que é a Sol e Neve, que tem inclusive em Nova York, é uma das sorveterias mais famosas do Brasil.
Tá aí porque o nome. Tá aí o nome, é quase o nome Sol da sorveteria. Quase o nome da sorveteria, o sabor.
Ah, pode ser. S, Neve, 13A.
Que recuperação, que recuperação.
Ah, veio, hein? Viu? Depois de... Muito bom. Aos 39 minutos.
É porque o IA é de inteligência artificial, né? Obviamente.
O
3
deve ser a terceira tentativa do sabor, será? Que eles...
Não sei se o 3 tem algum simbologismo, assim, nessa questão colocada entre letras e tal.
É ruim o nome.
É ruim o nome. E o sabor deve ser também.
Deve ser uma merda o sabor, cara.
É. Para, é bom, cara.
Cara, tudo misturado assim, velho.
Cacau e chocolate.
Quer fazer um troço tipicamente brasileiro, faz algo bem tropical,
caipirinha,
assim.
Caipirinha, diz o quê?
Sorvete. Cara, mistura...
Caipirinha.
Um sorvete, sorvete de caipirinha deve ser maravilhoso, imagina.
Imagina, isso é
Tem
Brasil.
Um sorvete de limoncello, um sorvete daquele licor limoncello, sabe?
Limoncello é bom demais.
Limoncello, licor limoncello, Rafinha, não conhece?
Não conheço.
Super tradicional. Bom. E aí os caras fizeram um sorvete de limoncello. É maravilhoso.
É maravilhoso.
Esse
um
eu já
sorvetinho
tomei.
De 43,
imagina. Também. Quer fazer um sorvetinho de 43, sorvete de flocos na tigela.
E larga.
E deixa 43,
Itália 43. Itália 43, estourando no freezer.
Depois o soninho.
Se caprichar muito no 43, é antes um... depois o soninho.
Eu, Hugo.
Bolão, com quase 900 pessoas, gastou 116 mil reais em apostas da Mega da Virada e acertou dois números.
Os campeões.
São os campeões.
Parabéns. Carlos Eduardo Oliveira Bessa, ele é da cidade de Assis, que fica onde, Rafinha?
Assis.
Facílima, isso é muito fácil.
Tudo é fácil, mas porque é fácil. Tu faz o roteiro, não, né? Porra, aí fica fácil.
Não, Assis, é só pensa, porra, Assis.
Assis, cara. Quer ver como é fácil? Pedro Espinosa, onde é que fica Assis?
Quer ver como é fácil? Não, tá ótimo. Ainda bem, né, cara?
Assis, a cidade de Assis.
É, fica no Bahia.
Assis,
na
Ronaldinho.
Bahia.
Pensa bem, Assis, Ronaldinho.
Não é na Bahia.
Não é na Bahia.
Não.
Ah, me trouxe um nome baiano, Assis.
Interior de São Paulo? Interior de São Paulo.
Olha, viu? É baita chute, bom, hein?
O dentista Carlos Eduardo Oliveira Baessa faz já desde 2020 um bolão onde ele tenta angariar o máximo de pessoas possível para ter mais chances de conquistar um prêmio na Mega da Virada. Ele trouxe outras 884 pessoas junto com ele.
Poder de convencimento.
Cotas de R$100, arrecadando 116.700 para fazer apostas na Mega da Virada. Ele fez 7 apostas, uma combinada de 18 números, onde custou R$92 mil.
Meu Deus.
Uma combinada de 14 números, que custou R$15 mil.
Só um pouquinho. Tem como eu chegar na lotérica e falar, eu quero apostar 18?
Sim, R$100.
E fazer o Pix pro cara.
Se eu não me engano, é até 20 números que tu pode apostar na Mega.
O cara acertou só 2.
E se ele não usasse essa grana, não seria mais fácil?
Mas são 60, né? Essa grana
não
é dele.
Ele dividiu, né?
De 884 pessoas.
É de todo mundo.
Não prestei atenção.
Uma combinada de 14 números que custou 15 mil e mais 3 apostas bem mais curtinhas com o dinheiro que sobrou.
É assim que funciona um bolão. Tu pega
e
o
ele
de uma
não
galera...
acertou. Não acertou.
Nós não fizemos bolão nós aqui. Né?
Lelê disse que ia fazer tiro férias.
Ah, Lelê, cara.
Tá de sunga na praia.
Quando é que volta o Lelê? Segunda, né?
Quarta.
Ah, é quarta, tá. Só pra saber, só curiosidade.
É que segunda e terça tem que ser.
Saudade, né?
Segundo e terço o quê?
Preciso de você aqui.
Não, estarei aí. Segunda-feira, 9 da manhã, já tem reunião na firma aí. Vou dar isso.
9 da manhã.
9 horas.
9 da manhã, horário de reunião executiva.
É reunião pra demitir alguém.
Vai cair gente.
Nós estamos falando da troca de elenco do Pretinho.
Fica a dica, ó. Gomes. Fica a dica, pra demitir no grupo RBS é sempre depois das férias. Que daí já pagou tudo.
Que
no
legal, eu tô saindo hoje de férias.
É na volta das férias. Voltou já, ó, cara.
Nem fica mais um tempinho.
Zerou as férias, deu dia 10, ferrou. Chamou pra reunião, ferrou.
É. Mas Rafinha, deixa eu te falar, cara. Pô, tem um cara talentoso, mano.
Obrigado, Alexandre. Vou conseguir um emprego em outro lugar.
Vai conseguir rapidinho um trampo em outro lugar. Eram estes os destaques do Pretinho Básico, mas tem uma coisa que eu queria salientar, cara. São 14 minutos para as duas da tarde já, cara.
Só 1h11, né?
Exatamente, era 1h13, o Bonitão tava tocando música ainda. Parabéns, Bonitão.
Leblon, vermelho, batom, mas ô, alemão, na boa, foi um baita de escolha.
Não, foi sim, eu ouvi, tava bom demais. Foi
baita, me emocionei, Fé, tu sabe como é que é a gente. Quando 15, trabalha com música, a gente se perde um pouco.
É, se perde um pouco.
Ah, o Jorginho.
A música bate diferente.
Ah, o Jorginho do Pilates.
Mas eu não querendo aqui dominar o programa, mas eu tenho uma proposta para fazer para a mesa, antes mesmo da gente ir para o intervalo, que é um teste de história mandado aqui pela nossa audiência. E eu quero aplicar este teste. Eu tenho todas as respostas aqui, então eu não posso participar.
Só tem
eu quero aplicar
aqui,
né? Este teste na mesa.
Na mesa.
Aí mesa. Na mesa. Quem souber a resposta, levanta a mão e responde.
Tá. Eu não vou participar porque fui eu que fiz o teste.
É, então fica entre Léo, Pedro e Rafinha.
Mas o mais honesto, né, Fed, seria com o professor de história do programa.
Não, mas é que ele tá no teste também, inclusive, né? Uma vez que vocês estão no teste, ele tá junto, ele tá sendo testado também.
Mandar só um abraço, Fed, pro Daniel Prado, meu professor, na graduação de história, que eu encontrei ele em Rio Grande, e ele falou: bah, ouvi no Pretinho que tu falou do nosso curso, muito obrigado, a galera comentou lá, então.
Legal, cara. História é demais,
história,
né, cara?
História da FURG lá.
Imagina, história de saber da história do país, dos países, a história do mundo, a história da humanidade. A história é demais.
Onde fica a cidade de Assis, então?
São Paulo. Maravilhoso. Olá, Pretinhos, tudo bem? Depois do sucesso do Inglês com o Pequenês, enviado primeiramente por mim, segue a nova tendência. Vamos testar o conhecimento de história da galera. Acredito que se acertarem 7 das 10 questões, está de bom tamanho e estão aprovados para o próximo ano.
Podia responder em grupo, né?
Primeira pergunta, quando foi proclamado... Eu vou fazer diferente. Eu vou escolher o cara que vai responder por primeiro, por segundo e por terceiro.
Aí, Rafa, mas eu já...
Quando foi proclamada a República do Brasil, Rafinha?
Porra, por que eu, cara? Vai,
Pedro.
Professor.
15 de novembro.
Ano...
1879.
Parabéns, Léo Oliveira!
Acertamos, galera!
Quem declarou a independência do Brasil, Rafinha?
Pedro Álvares Cabral!
Não é possível.
Eu vou te dar uma chance, Rafinha. Vou te dar uma chance pra tu te redimir. Vou te dar duas alternativas.
Napoleão!
Isso, alternativa A, Dom Pedro I. Alternativa B, Dom Pedro II.
É o primeiro.
É o Dom Pedro I.
Não podemos brincar então, tem que falar tudo sério agora. Vou falar
É pra falar sério. Não é brincadeira, é pra falar sério.
Agora o supletivo vai bater agora.
Quem assinou a Lei Áurea? Princesa Diana? Princesa Isabel?
A neta do Dom Pedro I.
Princesa Isabel, isso aí.
Não, peraí. Tá, princesa Diana?
Morreu por causa dos paparazzi, né?
Ah, sim, ela assinou
a... Que presidente esteve no poder por mais tempo no Brasil? Alternativa A, Luiz Inácio Lula da Silva. Alternativa B, Getúlio Vargas.
Getúlio Vargas, é isso mesmo. Getúlio Vargas.
Não vai deixar teus amigos se queimarem, então. Tu vai te responder todas. Então
é que ele tem que... Olha, ele veio mal em 2024. Ele precisa em algum momento...
Mas é que é óbvio que ele sabe todas as respostas.
Mas ele tá indo mal de novo, não deixando a graça do programa acontecer.
Exatamente, ele segue indo mal. Por quanto tempo...
Então vou deixar os dois sabidão responder.
Carlos Luz foi presidente do Brasil. Quanto? Por quanto tempo Carlos Luz foi presidente do Brasil? Alternativa A, 1 ano e 1 mês. Alternativa B, 3 dias.
Isso é um...
Léo Oliveira.
Pega ratão, né?
Três dias.
3 dias, Léo Oliveira. Parabéns.
É no período da ditadura que ele é presidente do Brasil. Olha, ele foi um dos interventores do Brasil.
Gostei da tua seriedade agora.
Quais estados brasileiros tiveram representantes da chamada política do café com leite, Rafinha? São Paulo e Rio de Janeiro? São Paulo e Minas Gerais?
Ah, eu acho que Minas, né? E aí já vai junto com um pãozinho de queijo.
São Paulo e Minas.
Eu fiz, cada um trabalha com a sua
lógica. Café com leite, pão de queijo.
Ele acertou. Ele acertou.
Tá errado. Tô errado aí,
tá errado, não tá, cara. Errado não tá, cara. Ah, meu Deus do céu, cara. É. Quem foi a única pessoa na história a receber o Prêmio Nobel em áreas científicas diferentes? Presta atenção. Albert Einstein, Linus Pauling, Mahatma Gandhi, Marie Curie, ou Marie Curie, ou Stephen Hawking. E agora...
Pegou a galera, né?
E agora?
Não, tem que ficar com essa cara de série.
Não, eu tô ouvindo vocês aí, ué. Eu tô ouvindo aí vocês.
Não, mas tu
aí.
Sabe, então responde.
Eu não sei.
É em grupo a parada.
Eu não sei, eu sei de história do Brasil.
Não eu sabe não a resposta?
Muito, não sei. Vamos chutar um.
Vamos tentar chutar, peraí.
Eu acho que é o terceiro que tu falou ali.
Marie?
Não, não, o Linus...
Linus Pauling.
Linus Pauling.
Uhum. Não é, é a Marie Curie mesmo.
Olha aí, ó.
Tava na dor dos dois.
Errou por dois. Pode dizer,
é, não é Marie Curie, eu não sei a pronúncia do nome dela e não lembro de ter ouvido. Marie Curie, ela é polonesa. Polonesa, naturalizada francesa. Então, por isso que se fala talvez Marie Curie.
Tem um filme dela na Netflix que é Radioativo. Maravilhoso esse filme.
Ela é física e química, exatamente.
Ela ganhou o prêmio Nobel de Física.
Falou ontem que vagina era homenagem, eu fico desconfiado.
Vagina.
Ela descobriu o rádio e o polônio. E isso rendeu a ela o Nobel de Química em 1911. E então ela se tornou a única pessoa no mundo com dois prêmios Nobel em áreas científicas diferentes. Vamos ver qual foi o outro aqui. O primeiro foi em Física e o segundo em Química. A gente já tinha falado isso aí. Bah, que louco, hein?
Legal isso aí.
O filme dela é muito legal, cara.
Legal.
Qual é o filme?
Radioativo é o nome do filme. Tem Netflix.
Então tá, 10 minutos para as 2 da tarde. Ainda tinha mais algumas aqui, mas infelizmente a gente já tá sem tempo, porque o Rafinha se passou hoje no Discorama. E a gente ficou com menos tempo de pretinho.
Desculpa,
hoje,
gente.
Aqui.
Desculpa,
não, não tem problema, cara. Fica tranquilo. Depois aí, isso aí tá no pacote.
Desculpa, Zé, galera.
A gente volta aí depois.
Desculpa. Tá nas anotações.
Eu não sabia que era pra errar.
Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
Pombos-correios são capazes de encontrar o caminho de casa de distâncias surpreendentes. Alguns registros relatam que pombos-correio foram utilizados para transmitir mensagens em tempos de guerra. Revolucione o ensino com feedback em tempo real. Conheça o teste de fluência do elefante letrado.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Sim, estamos de volta com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Faltando 3 minutos para as 2 da tarde. Acho que já está na hora de abrir a votação aí do craque do programa. Ou tô errado aí, velho?
Tô errado aí, né, meu irmão?
O que vocês acham? Acho que vamos fazer, né? Vamos fazer então, vamos abrir a votação, é para os nossos amigos do Circo Gigante Brasileiro, Mirage Circos, que agora está em Balneário Camboriú, Marcos Frota e toda a sua família do Circo Mirage, o Gigante Brasileiro. Vota tu primeiro então hoje, produtor, o Rafa Gomes.
Eu primeiro, Pedro Espinosa, craque do programa hoje.
Espinosa, craque.
Mas para justificar o voto, ele vai dizer agora o título do livro que ele está lendo, do Carlos Barcelos.
Muito boa. Pode votar aí, ô, meu querido leitor, Pedro Espinosa, vai.
Vou votar no Léo Oliveira.
Por quê?
Achei que ele foi bem hoje, participou bem ali na...
Obrigado.
Nas questões aí
de
do
história,
teste,
achei
foi
que
bem,
tá mal,
foi
que
bem,
que tá
foi
mal.
Bem,
ah,
ali.
Ruim demais.
Tá bem, e tu, Léo?
Eu acho que é Rota 66 o livro do Caco Barcelos, não?
Pode
não,
ser.
Não pode é, ser não que é, é uma... Pode ser, pode ser. Eu vou votar no Pedro Espinosa também, eu acho que ele acertou o nome do sorvete, a explicação, ele virou todo o jogo de não saber a capa do livro e tudo mais que ele errou. O nome tá do sorvete bem, então. me ganhou ali.
É voto por compadecimento agora, então.
Não, mas vocês estão votando
por umas
merdas.
Não. É voto ele por gerou compadecimento.
Ele gerou entretenimento.
Bom, isso é bem verdade
ele
também.
Ele elegeu o filme ruim do Robert Duval.
Do Tom Cruise.
O Robert Duval.
O cara tem 1000 filmes bons, ele falou ele pior.
O cara da Stock Car.
Foda-se.
O livro
e
é
tu, Rafinha, vai votar em quem, Rafinha?
E a Vanessa Rangel. Alexandre, eu vou votar em ti hoje.
Até ele ficou...
Que horas?
Me engasguei com a água.
É.
Ah, vai votar em mim por quê, mano? O que, que eu fiz de extraordinário hoje?
Eu acho que a condução do programa, o meu excesso aqui na demora de entregar pós-discorama, mesmo assim tu manteve a paciência e conduziu certo. Brilhantemente o programa.
Senta aqui, eu já tô na regressiva, é um programa mais só, né, Rafinha?
É só, né?
Hoje o programa das 6 da tarde e depois é que nem diz aquela música dos Rolling Stones. I'm free.
Até segunda, né, guerreiro?
Porque quem vai sair de cima de férias. Exato.
Não vai me aturar.
Agora tu pegou o meu ponto,
por isso
cara.
Que ele tá feliz.
Por isso que ele tá feliz que
agora eu vou largar. Tu pegou nada meu ponto, ele. Cara. Nada mais me incomoda. Agora, a partir de agora, é alegria, felicidade. Vou torcer pelo teu sucesso. Obrigado, na outra emissora que tu for trabalhar. Espero que seja no Rio Grande do Sul pra gente manter essa amizade, manter esse contato.
Santa,
e
talvez,
vai ser muito legal. Santa com o Porãozinho lá. Já sei, tu tem, mas já pediu lá pro Porã uma
Porã.
O Porã me convidou.
Se pintar um lugarzinho aí, eu tô contigo, Porã. Então, por isso que eu não tive pena na hora de decidir pela tua saída.
Entendi, Alexandre. Acerte,
entendeu?
Né?
Mas que pena que o Porã não conseguiu te arrumar.
Não, não conseguiu. Porã não conseguiu ter uma grana boa.
Muito bem, queridos amigos ouvintes. Voto. O meu voto vai pro Rafinha mesmo, cara.
Olha aí.
Vai pro Rafinha por um serviço, uma contribuição. Uma contribuição maravilhosa que ele vem dando aí nos últimos anos pro Pretinho Básico, se tornando o protagonista da chalaça no programa.
Protagonista da chalaça.
Protagonista da chalaça, o cara que incendeia o programa. Incendeia o programa.
Depois da tua aula de Pilates.
Não.
Protagonista da chalaça.
No Cox. Fala com teus parceiros e manda fazer uma camiseta. Protagonista da chalaça.
Isso, eu sou o protagonista da chalaça.
Vou vender esse boné.
Vamos voltar logo mais às 6, volta com a gente aí, aquele abraço, tchau.
Ele quer monetizar.
Você ouviu o boné. Episódio do Pretinho Básico.